Não é sempre nessa parte que alguém diz, vamos dar o fora daqui.
Vamos dar o fora daqui. Os aliens invadiram a nossa escola.
Temos que ter provas.
Tá legal, turma. A gente vai direto pro estacionamento, tá? Fiquem todos juntos e fiquem calmos.
Seja muito bem-vindo à Escola Esqueletos no Armário. Seu podcast formado por três membros do corpo docente. Eu sou o Luiz e neste exato momento eu estou cortando meu cabelo igual o do Josh Harnett nessa época.
Nossa, horrível.
É uma coisa, né? E ele tá com o mesmo penteado. Ele tá com o mesmo penteado em
Halloween
H20, é.
Eu acho charmoso. Meu hot take é que eu acho charmoso.
Nele é charmoso, porque ele é charmoso.
Um penteado meio monge franciscano, sabe? Penteado monge vestido. Eu sou o Álvaro e com amor o Clube dos Cinco.
E eu sou o João e eu sou portuguesa. E daí? Eu amo essa fala.
E hoje a gente tá aqui pra resgatar um clássico dos anos 90, né? Depois de Pânico, todo mundo quis replicar o sucesso de Pânico e os adolescentes voltaram pro gênero de terror. E a Dimension encomendou outro filme do Kevin Williamson, escrito pelo Kevin Williamson, pra tentar replicar o sucesso de Pânico. Eu tava pesquisando sobre isso e esse filme foi um flopzão. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar sobre Prova Final, ou The Faculty, de 1998. O filme que mistura Clube dos Cinco com Invasores de Corpos.
Eu tenho uma solução. Sabemos que isso os revela. Tome a dose.
De jeito nenhum. Eu não uso drogas.
Ei, Stan, se não é um alien, não tem que se preocupar.
Como o Luiz falou, esse filme ele foi feito bem nessa onda do final dos anos 90, tentar replicar o sucesso de Pânico.
O pôster são todos adolescentes na mesma posição, com a imagem
no fundo. Só que ele também faz parte de um fenômeno dessa época que eu particularmente acho muito fascinante, que é quando eles começaram a fazer esses filmes teen no final dos anos 90, eles começavam a adaptar histórias clássicas, só que no ensino médio, sabe? E com aquela estética final dos anos 90, geração MTV, e... Esse filme foi um deles, ele claramente é uma adaptação adolescente de Invasores de Corpos. Mas houve também outros filmes como... Tem um com a Katie Holmes, que é basicamente da Stepford Wives, só que com adolescentes. Que é aquele comportamento suspeito, o nome do filme, acho que é comportamento suspeito. Tem o James Marsden também.
Segundas Intenções.
Teve também a onda de adaptações de Shakespeare com adolescentes. Então, tipo, 10 coisas que eu devo pra você.
E teve uma de Otelo.
Pois é, teve toda essa esse subgênero dos subgêneros no final dos anos 90, quando eles estavam tentando emplacar pra um público mais jovem.
Sucesso e aula de literatura até hoje, esse, sabe?
Pois é.
Até hoje tem as Patricinhas de Beverly Hills em livro de português, como exemplo, sabe?
E daí o Prova Final, ele vai seguir esses adolescentes que eles percebem que na escola deles os professores estão tendo um comportamento muito estranho. Eles começam a desconfiar que o corpo docente está sendo substituído por aliens e eles estão planejando substituir os próprios alunos e em seguida conquistar a dominação mundial. É muito idiota, é tudo muito bobo, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, porque isso é claramente uma história inspirada em Invasores de Corpos, que é uma história muito clássica, e quando você vai pegar a franquia do Invasores de Corpos, o Invasions of the Body Snatchers, tem vários filmes que foram adaptados ao longo do tempo, tem o dos anos 50, que é a adaptação do livro, daí tem o dos anos 70, que é bem famoso, tem aquele dos anos 90 também, tem o da Nicole Kidman, que é ruim, mas... Todos esses filmes, eles acabam assumindo um senso político, porque é uma história inerentemente muito política, essa história, mas que acaba conversando com certas paranoias políticas e sociais de cada época. E isso vai mudar a cada adaptação, né? E eu acho engraçado que nessa adaptação do Kevin Williamson, por mais que não seja oficial, ele vai assumir um viés que talvez nunca tenha sido explorado tanto, que é justamente o do assimilacionismo em relação a corpos queer. E eu acho que ele... Na minha cabeça, eu adorava esse filme quando era pequeno. Eu tinha o DVD pirata, eu assistia horrores, assim. Eu assistia muito esse filme. adorava, mas fazia muito tempo que eu não revia ele. Na minha cabeça eu conseguia pensar, tipo, ah, esse filme realmente tem uma pegada queer, e, enfim, mas revendo, eu não imaginava que era tão forte, e tipo, é muito forte, e é muito intencional. E acaba caindo um pouco naquilo do... A gente conversou bastante sobre isso no episódio sobre Amaldiçoados. Enfim, o coitado do Kevin Williams não teve tanta sorte assim quando ele ia tentar emplacar projetos independentes dentro do cinema. É, principalmente com o estúdio e com os irmãos Weinstein, porque a maioria dos filmes que ele fez era com eles. Mas nesse, e é algo que a gente vai discutir, eu sinto que é muito mais intencional e não sei até que ponto houveram interferências do estúdio, interferências dos produtores, mas eu sinto que ainda assim é um filme muito fechado nisso e é uma coisa muito inegável. Tem algumas cenas absurdas que eu fiquei, meu Deus, só um gay poderia ter escrito isso, sabe? Ao mesmo tempo que tem umas cenas que eu sinto que, tipo, tem uma sensibilidade queer muito forte. E no final das contas, esse filme é divertido pra caralho. É muito bom. Todo o charme daqueles anos 90 é muito delicioso de assistir. Tem um dos elencos mais absurdos, assim, você vai assistindo, você vai fazendo um bingo do elenco, porque é muita gente aleatória enfiada no mesmo filme. E é muito gay. Esse filme é muito gay. É muito, 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 muito gay.
Esse filme, tipo... O que me afasta um pouco da leitura queer, porque tem aquela coisa muito aos 90 de, no final, todo mundo tem um relacionamento hétero, tipo, aquela coisa bem no homo, sabe? Tipo, do nada, a Cléa Duval... A Cléa Duval... Parem pra analisar bem esse nome. A Cléa Duval, que está no momento mais sapatônico da carreira dela... O que quer dizer muito, ela arruma, tipo, um namoro com Elijah Wood no final, sabe? Tipo, eles botaram
tudo. Não, é com um jogador de futebol.
Ah, com um loirinho, né? Confundiu. Elijah Wood acaba com a brasileira, não é? A Jordana Brewster. É. Que foi homofóbica o filme inteiro. Mas esse casal caiu do nada.
É muito agressivo, mas... sabe?
É, tipo, eles nem interagiram direito, sabe? Mas pra ele é muito essa coisa bem forte de o filme ser sobre o medo da conformidade à adolescência, sabe? Tipo, adolescentes estarem com medo de, tipo, perderem o que torna eles especiais, o que tornaria a personalidade deles e tudo mais. E acho que a leitura queer que traria por esse lado também, né? Porque, cara, o Elijah Wood pra mim é muito queer-coded nesse filme, a Cléa Duval pra mim não é nem coded, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Você não escala a Cléa Duval pra um filme sem saber o que você tá fazendo, sabe? Você não sabe... Isso foi antes ou depois do Nunca Fui Santa?
Foi antes.
Eu Nunca Fui Santa no ano seguinte.
É. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Ela faz o papel do que seria a garota estranha do Clube dos Cinco. Só que aqui, tipo, eles fazem questão de verbalizar o tempo todo que todo mundo acha ela sapatona. E, tipo, e a atuação dela é bem, tipo, estereótipo de garota lésbica que odeia homem, sabe, de filmes adolescentes. É igualzinha a garota do Minas Malvadas. Era das Minas Malvadas, aquela amiga da
Alice no
filme. É por isso que eu tenho que estar parodiando esse personagem, inclusive, no Minas Malvadas. Porque é o final mesmo, inclusive, isso aí pra pensar.
A Cléa Duval, em todo filme dessa época, ela atuava exatamente desse jeito, porque eu imagino que nessa época ela era exatamente desse jeito, sabe? Também... Eu acho que ela não está atuando, eu acho que ela só é assim, sabe?
E eu acho que, como você falou, o filme que todo o conceito dele é muito bobo, mas ele se leva a sério o suficiente pra dar certo, sabe? Tipo, o filme tem uma cena que eu acho muito tensa, tipo, a cena inicial da perseguição dentro da escola é muito tensa. Uhum. O final que começa a ficar cercando o ginásio, os personagens vão sendo um a um sendo capturados, é muito tenso também. E eu gosto muito que, como você falou, uma mistura de invasores de corpos com o Clube dos Cinco, porque é a mesma abordagem do Clube dos Cinco, que é tipo, tem o nerd, tem a garota esquisita, tem a patricinha, o garoto drogado e o atleta. Tem mais um? E aqui está acrescentando uma caipira que é muito obviamente a vilã no final das contas, tá? Meio óbvio desde o começo isso. E eles aproveitam muito, eles pegam a mesma dinâmica dos personagens, CGI no começo, irem se juntando no final. Aqui não só porque eles começam a aprender a gostar uns dos outros, mas também porque eles precisam, né, pra poder sobreviver. E eu gosto muito como ele consegue juntar Uma cena muito famosa do Clube dos Cinco, com uma cena muito famosa do Enigma do Outro Mundo, no mesmo momento.
Sim!
Que é
sim,
a cena no qual, tipo, eles precisam meio que se drogar pra poder saber se estão com alienígena dentro de si ou não. Porque, tipo, alienígena... Eu não entendi a lógica, mas precisariam se drogar pra isso, no caso. Porque a alienígena precisa de água, e eles precisariam cheirar o pó lá, que deixaria ressecado.
É o que, assim, que eles cheiram? É tipo ketamina, não é uma parada assim?
É porque
acho que eles inventam uma
droga que o personagem do Josh Hartnett inventou. Ele misturou várias coisas ao mesmo tempo e virou aquele pozinho, que eu acho engraçado que eles chamam de scat. E daí eles ficam no meio do filme, tipo, I need that scat, sabe? Tipo, as pigzonas, só as pigzonas.
Esse scat é meu, sabe?
Esse scat é meu.
Aí, enfim, essa cena é muito boa, porque, tipo, é ao mesmo tempo a cena deles tomando maconha com o dos 5 com a cena do teste de sangue do Enigma do Outro Mundo. E dá certo isso, sabe?
Dá certo.
Porque ao mesmo tempo ela é engraçada e ao mesmo tempo ela é muito tensa, essa cena toda, sabe?
Sim.
E por isso acho que esse talvez tenha sido o sub-pânico que mais bem sucedido, no sentido de que acho que foi melhor que conseguiu juntar um certo bom humor com a seriedade e também, tipo, com um comentário metalinguístico, sabe? Tipo, os personagens, eles estão cientes das regras, a garota... Ao invés do Randy, que é o personagem que entende muito filme de terror, aqui é a Claire Duval, que entende muito ficção científica, então ela entende mais ou menos a dinâmica dessas histórias de invasão. É, e, pra mim, consegue captar muitas coisas legais do Pânico sem parecer um rip-off só, sabe? Só parecer, tipo, tá só copiando pra fazer sucesso. Ele consegue, tipo, utilizar muito bem esses tropos e fazer uma coisa diferente, no final das contas. E é um filme que a gente vai ser mais ser redescoberto, sabe? Tipo, tá nesse momento de relembrar filmes dos anos 90. E esse eu vejo que é um que tem uma certa fanbase, tem um... As pessoas têm um carinho por ele. Só que é um filme que eu acho que é muito esquecido, sabe? É um filme que é muito pouco lembrado. Ele merecia um pouco mais de atenção, eu acho.
Cara, ironicamente, eu nunca tinha visto esse filme antes desse ano.
Eu vi ano passado pela primeira vez, mas já tinha ouvido falar dele.
Foi minha primeira assistida dele, mas eu tinha a cena da cabeça da Funken Jansen com...
Os tentáculos.
Tentáculos. Gravado na minha mente. Eu não sei se eu vi em algum dia passando na TV. Não sei se alguém postou um dia no Twitter e eu vi. Mas eu tinha muito essa cena na cabeça. Sabia que isso ia acontecer assistindo o filme. E quando tava pra sair aí o Pânico 6, eu pensei, ah, fazer uma maratonazinha de Kevin Williamson, pegar os dele que eu não assisti ainda. E esse filme foi no balaio, e daí eu já falei pros meninos que eu queria fazer um programa sobre, porque é muito divertido. Esse filme, ele é uma loucura, quando você para pra pensar na proposta dele. A Dimension tava realmente muito focada em refazer o sucesso de Pânico. E parando pra pensar que, tipo, quando esse filme saiu, em 98, já tinha saído, tipo, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Pânico 2, Lenda Urbana, acho que já tava pra sair meio que na mesma época também. Tava vindo essa onda nova de filmes adolescentes mais ousados, digamos assim.
Já não era mais novidade, né, digamos assim.
É, não era mais novidade, e a Dimension queria... Pediu pro Kevin Williamson fazer tentar replicar, né, o sucesso disso. E é legal como esse filme ele destaca entre essa onda de filmes adolescentes que veio nessa época, porque a digital do Kevin Williamson é muito forte. Eu acho que a escrita dele é muito afiada e os personagens são muito bons. Todos os personagens desse filme são muito bons, eles são muito característicos. O elenco é muito bom. Eu fiquei muito tristinho quando eu fui procurar sobre o filme e eu descobri que eles estavam, tipo, muito esperançosos de que eles iam ser os novos rostos do cinema adolescente dessa época. E o filme flopou tanto que eles não conseguiram.
Acho que o único que escapou pela brecha foi o Elijah Wood, que logo em seguida já emendou com o Senhor dos Anéis, sabe?
Foi a Jordana Brewster, sei lá como fala o nome dela, que ela disse em entrevista recentemente, assim, que, tipo, eles fizeram toda a produção do filme jurando que eles iam ser as novas grandes estrelas de cinema e não rolou. É, o filme ele abriu com 10 milhões de bilheteria e arrecadou tipo 40 no final. Foi um fracassão, assim. Isso especificamente, o filme foi muito encomendado pra fazer sucesso. Trouxeram um elenco jovem, carismático, pra igualar o roteirista de Pânico. Pegaram um conceito clássico que tava defasado, que foi o que o Kevin Williamson fez, assim, dessa ficção científica, trazer pra escola. Trazer o comentário metalinguístico e investiram forte no elenco do The Faculty, né, das pessoas da escola mesmo, que pegaram muitos atores veteranos e atores conhecidos pra trazer pro público, pra ser esses rostos novos, os grandes vilões do filme, que é uma ideia muito boa e uma ideia muito acertada. Só que eu acho que uma das principais motivos do filme ter flopado, olhando toda a produção dele, além do fato de que não era mais tanto novidade o que eles estavam fazendo, é que a campanha de marketing do filme não soube vender ele muito bem. Porque ele é uma loucura, tipo, é um filme...
É um filme do Robert Rodriguez, sabe? Tipo, você já disse
é um
coisa.
Filme do Robert Rodriguez. O Robert Rodriguez tinha acabado de sair de O Drink no Inferno. Contrataram ele pra fazer uma ficção científica de adolescentes do roteirista de Pânico, sabe? É um filme em que, tipo, os adolescentes têm que se drogar pra não serem aliens. Tem todo um lance ali de dominação e emancipação adolescente acontecendo. O Kevin Williamson claramente tinha muitas intenções de comentários queer por trás desse filme que devem ter sido sufocados pelos Weinstein no fim das contas e obrigado ele a fazer parzinho no final do filme. E no fim das contas ele é uma grande baboseira, assim. Tipo, ele é muito divertido porque ele é muito estúpido. Tipo, tudo nele é muito estúpido. Só que é um filme do Robert Rodriguez, então ele leva tão a sério a estupidez dele que ele faz funcionar. E eu acho que isso faz esse filme ser, tipo, muito divertido e sustentar muito bem até hoje. Até os efeitos visuais meio nojentos são um pouco...
Charmosos.
Eu tô obcecado por falar Kant, eu ia falar Kant, sabe? Mas é, tipo, a menina lá, tipo, com os braços virando tentáculo, é meio Kant, sabe?
Aquele not saying do... Kant for a minute challenge, sabe?
Aí o sotaquezão solista dela, enquanto tá vendo um povo, sabe?
Sim.
É muito bom. Mas se eu for ver o material promocional do filme, tipo, nada gritava o que esse filme realmente ia ser. Eles, inclusive, o pôster tenta replicar o pôster de Pânico,
é,
assim.
Parece então, que tipo... vai ser um slasher, sabe? Uma coisa assim.
Aham. Uh-huh. Isso acaba... Acho que isso acabou acarretando no fracasso do filme, mas revisitar esse ano, ver quem ainda sustenta e... É muito legal. E não ironicamente, eu já li o livro do Invasores de Corpos. Eu até separei, ele tá aqui, ó. O livro do Invasores de Corpos. Eu adoro essa capa, acho bonitinha pra caramba.
Ah, essas edições da Abril era tudo.
Fica a dica, leiam Invasores de Corpos, do Jack Finney. Darkseid relançou o livro, leiam, a edição da Darkseid tá muito bonita. E o livro é muito bom, ele é uma ficção científica trecheira dos anos 50, sobre essa cidade que é invadida por alienígenas meio planta, que estão... Eles não estão invadindo corpos, na verdade, isso é uma tradução do título brasileiro, porque em inglês é body snatchers. Eles estão roubando corpos e trocando por vegetais, versões vegetais dessas pessoas, que é funcionando numa consciência de... Como é que fala uma consciência só?
Uma consciência coletiva.
E é um livro muito bacana, que foi adaptado várias vezes, como o João falou. E, ironicamente, eu acho que The Faculty é a minha segunda adaptação favorita desse livro. Porque eu gosto muito da versão dos anos 70, eu gosto muito de The Faculty. A dos anos 50 é muito legal. A dos anos 90 é esquisita, mas ela vale a pena.
É a que é no exército,
a protagonista é uma menina. É estranho, mas vale a pena. É um filme que vale a pena assistir. E a da Nicole Kidman, você finge que não existe. Mas esse filme, ele é outros 500. Esse filme, inclusive, foi o Roberto Aguirre que escreveu esse filme. E teve muita alteração do estúdio. O da Nicole Kidman.
Nossa, sério? Eu não sabia que ele tava...
Ele está espalhado por aí, sabe? Tipo... Ele é o diretor, ele é o roteirista que chamam pra, tipo, mexer em alguma coisa no roteiro, ele é acreditado, sabe? Então ele tá em toda parte.
Mas ele escreveu o roteiro original e ele queria fazer uma pegada muito parecida com a do livro. O roteiro original dele era muito bom, do Roberto Aguirre, essa casa. Foi a mesma porra que fizeram com o roteiro dele, do Carrie, que o estúdio foi lá e mexeu tudo. E cagaram com todo o projeto. Enfim, ele escreveu também aquele filme da Nicole Kidman, eles mexeram todo o negócio, no fim das contas é um filme que nem existe direito, sabe? Ele está apenas no imaginário popular, você não encontra cópias pra assistir desse filme. Vocês já perceberam que ninguém nunca mais falou desse filme desde 2007? Enfim, voltando. The Faculty, ironicamente, eu acho ele uma das melhores adaptações desse livro. Por todos esses motivos, é um filme que... Eu acho que ele sustenta muito bem até hoje, porque ele é muito estúpido. Ele é muito divertido. Ele é muito besta. Tem a Salma Hayek fazendo pontinha com uma enfermeira que tá doente. Só pra depois... Ela é, tipo, morta. Eles têm aquela cena horrorosa deles pegando ela e jogando alien na orelha dela. E depois ela, tipo, reaparece e some de novo o resto do filme. Você nunca sabe o que aconteceu com essa personagem.
Não, o Robert Rodriguez só deu uma ligada pra ela, sabe? Porque eles viviam trabalhando antes, ela já fez Intriga do Inferno.
Irmã Latina, sabe? Ela apareceu.
Irmã Latina.
E gente latina.
Eu adoro aquela cena da abertura, que inclusive na minha cabeça eu não lembrava que ela era tão longa. Eu achava que ela era muito rápida. Mas não, tem todo o engodo ali dentro da escola, não lembrava disso. Mas eu gosto que no final dela, depois que a professora sai, que inclusive essa professora, ela é uma atriz da Broadway, eu achei muito cante. Eu não tinha percebido que era ela nesse filme, é a Bibi Newhart, eu não sei falar o nome dela direito. mas é uma atriz da Broadway. E depois que ela sai, e daí tá a Piper Laurie do lado de fora, e daí você descobre que a Piper Laurie tá junto ali, e ela tem um shot muito bom que foca na Piper Laurie levantando a tesoura. É muito bom, eu gosto muito daquele shot, é muito charmoso, ele é muito, lembra muito, é muito old school, não sei explicar.
É porque a Piper Laurie... Ela passa essa vibe, essa aura elegante de filme.
É porque tem um zoom, sabe? Tem um zoom ali, sabe? Que ela tá girando. É uma coisa meio psicose, sabe?
Quando
Norma tá matando, assim. Mas eu acho uma coisa que eu acho muito interessante. Tipo, ele é muito bobo, mas eu sinto que ele tem umas coisas muito interessantes a dizer. E eu gosto que, tipo, quando ele vai seguir essa lógica de adaptar Invasores de Corpos. Invasores de Corpos sempre foi uma coisa muito... Era tipo uma escala muito grande, sabe? Era essa coisa da sociedade.
E a cidade inteira sendo possuída.
A cidade inteira. Nossa. E tipo, todos os contextos eram tipo a questão da... Sempre da Guerra Fria, da ameaça do comunismo.
Do marcatismo também.
O marcatismo, né? Esse
medo dos comunistas.
Então era essa coisa muito ampla. Eu acho muito interessante como essa adaptação ela vai se passar no ensino médio, que é um próprio universo ali.
Eu lembrei que o da Nicole Kidman tem uma pegada meio terror pós 11 de setembro.
11 de setembro, exato.
Cara, eu ia perguntar, eu nunca vi esse filme, mas eu ia perguntar qual era a paranoia dele. Mas faz sentido ser guerra ou terror.
Faz muito tempo que eu não revejo.
Tem uma pegada meio guerra ou terror. O filme termina com um shot da Nicole Kidman sendo salva, ele sobrevoando com um helicóptero por cima da cidade, toda destruída.
Olha que bacana. que merda esse final, hein? Eu não lembrava disso. E eu gosto como ele vai pegar esse microcosmo do ensino médio, da escola, e ele vai criar essa ansiedade muito sobre esse conformismo institucional e como a escola... Tipo, tem até aquela cena que fica tocando Another Brick on the Wall, sabe? Que é boa, essa cena é boa.
É uma coisa que começa pelos professores, né? Então, tipo, os adultos, ela pode confiar nos adultos
e
tudo mais.
E eu lembro que tem uma cena, é algumas das cenas de... Eu até separei aqui o trecho. É algumas das cenas de sala de aula. Caralho, que cachorro chato. Meu Deus do céu, do vizinho aqui. Tem uma das cenas de sala de aula que os alunos estão lá assistindo a aula e daí o professor bêbado, ele tá lendo uma parte do livro que ele lê. Ele fala: apenas através da conformidade das massas que o Estado unificado pode oferecer os benefícios do poder, ordem e segurança. Eu acho que isso conversa muito com talvez a sensibilidade e a visão queer de assimilacionismo, porque os indivíduos queers, eles são uma ameaça direta a essa ordem. Eles não têm espaço nessa ideia de... do Estado unificado, enfim. E eu acho que o filme é muito carregado disso, nesse sentido, sabe? Tanto que o final ele pode soar estranho. Tipo, no final das contas a criada volta usando roxo, roupa de menina, sabe? Ela tá com um jogue.
Ela passa pela transformação da garota do Clube do Cinco, sabe?
É estranho.
Aquele makeover horrível que fazem nela, sabe?
Sim, é estranho, mas ao mesmo tempo, revendo, me deu uma sensação tão... desconfortável, de falsa vitória. Tipo, será que eles real mesmo venceram o conformismo, sabe? E eu acho que... Eu sinto que tem uma coisa meio perturbadora naquele final, sabe? E que eu acho que conversa com a ideia do filme, com essa leitura. Eu acho que dá pra você ver isso através de uma lente específica, sabe? Você consegue ver aquele final como... assustador, de certa forma. Pra mim é assustador, sabe? Eu acho engraçado porque, tipo, no filme tem umas cenas que tem uma sensibilidade queer que... Por exemplo, eu tava rindo sozinho.
Ele é porque o menino esportista passa uma vibe muito gay. Eu não lembro direito por quê. Ele tinha uma coisa meio tipo fortão sensível, que não se encaixa direito no negócio de futebol. Eu lembro que tinha uma vibe bem assim.
Tem tudo isso. Ele tem todo esse plot dele. Mas, por exemplo, eu lembro que tem uma cena que pra mim é tipo sensibilidade queer pura, sabe? É uma das cenas mais assustadoras do filme. E é o Elijah Wood, que é esse personagem muito queer-coded, sendo cercado e perseguido pelo monte de jocks, os garotos. É tipo, você já passou por um corredor cheio de menino que fazia bullying na sua escola quando era pequeno? É aquela sensação, sabe? Pra mim é aquilo, sabe? É terror puro. E eu acho que o filme acaba transmitindo muito isso. Mas outra coisa que eu acho engraçada eu queria comentar muito da personagem da Jordana Brewster. Porque eu sempre peguei uma vibe. Eu lembro quando assisti esse filme. Era na época que eu assistia Glee e eu achava ela muito parecida com a Rachel Berry.
Ela falar que ela parecia a Santana.
Ela, não, cara, ela tá muito. Ela tá todinha Rachel Berry. Ela tá interpretando a Rachel Berry nesse filme. Ela tá muito parecida. Inclusive, ela tá caracterizada como. Ela tá Rachel Berry Coded. Ela tá caracterizada como a Rachel na segunda temporada de Glee. É igual. É o cabelo, as roupas. Tipo, você falou do lugar. É igual.
Ela lembrou um pouco a vibe Mean Girl da Santana no começo da série, sabe?
Mas aí é que tá, tipo, a Rachel é Mean Girl, sabe? Eu adoro, é uma coisa que eu adoro em Glee.
Não, vou, não vi tanto Glee assim.
Eu não vou desviar o assunto pra gente fazer um episódio sobre Glee. Talvez no futuro, eu adoraria. Mas. A Rachel é uma Mean Girl, sabe? Eu adoro, eu gosto disso. Que, tipo, ela é uma Mean Girl, só que, tipo, ela tá nessa posição de underdog, só que ela não é, tipo, a sofrida, sabe? Tipo, ela é muito filha da puta, ela é muito escrota com todo mundo. E daí,
ela passo... mandou a menina pra uma casa de crack.
Eu ia falar isso agora.
Cara, tipo, a Jordana Brewster, a primeira cena dela é quando chega a caipira, e a caipira tá conversando com a Cléa Duval, e daí ela chega e ela já fica tentando, tipo, dar uma moldada ali na caipira, sabe? E daí ela fala, eu espero que você não seja que nem essa... Não, eu espero que você não seja uma lésbica violenta igual a sua amiga aqui, sabe? Ela já começa assim. E eu adoro que a Cléa Duval chama ela de puta de bueiro. O xingamento desse filme é muito bom.
Uau!
É uma coisa, é muito agressivo.
A adolescência aos 90 foi algo, sabe?
Foi algo.
This was my heartstopper, sabe?
Era uma terra sem lei, aquilo valia tudo. E só esse final cai muito estranho, mas tipo, mesmo gostando do filme, dá pra sentir que teve, tipo, muitas alterações acontecendo. Tipo, acho que ainda assim faz de roteiro. Não necessariamente, tipo, alterações, eu diria, tipo, sabe, dos irmãos Weinstein sendo os irmãos Weinstein, mas, tipo, do filme não saber direito qual público queria apelar. Porque, por exemplo, a série inicial é uma mulher sendo esfaqueada, só que o filme inteiro, tipo, ele não trabalha muito com morte, eu diria. De tanto que eu falo do filme, não... a única pessoa que realmente morre é um professor meio aleatório daquela cena que eles estão... Eles acham que ele é o vilão final. E a própria vilã, sabe? O resto do filme tem uma coisa meio tipo, ah... E no final todo mundo conseguiu se curar e pronto, sabe? Tipo... É um filme que parece que ele tá trabalhando com ideia de ameaça, só que ao mesmo tempo, tipo, ele não... Parece... Ele tem muito medo de ir pro lado mais violento. É... Esse o filme é todo muito queer-core desde no final, ver a coisa mais intersexualidade compulsória da história do cinema. Sabe? Tipo, isso é uma coisa meio estranha quando você repara no filme, sabe? Tipo, ele é muito... Ele parece muito contraditório às vezes, sabe? Existe que dá pra perceber, tipo, que é uma coisa que parece que o filme mesmo não sabia direito qual público queria apelar, se ele queria apelar pra um público fã de Pânico, que era um pessoal que era um pouco mais velho, lá com seus 18 anos, ou pra um público mais jovem, sabe, um público mais 14, 16. É, e o filme tem uma nudez, só que é uma nudez na sombra, então você tá vendo, você não tá vendo. Enfim, sabe, é um filme que ele passa uma situação meio estranha em relação a isso, sabe, tipo, o tom do filme não sabe qual certo ele quer ser. O filme não chega a atrapalhar, mas acho curioso reparar isso, sabe? Tipo, chega o ponto que você percebe que meio que, tipo, a mulher foi decapitada, só que no final ela aparece de novo. Tipo, ah, tudo bem, sabe? Tipo, a cabeça voltou pro lugar e é isso, sabe? Ela tá aqui. O final feliz é a professora pegando aluno, sabe? Definitivamente é algo, sabe?
Selvagem, cara, selvagem.
Eu imagino os irmãos Weinstein gostando desse final, sabe? O final feliz sendo o aluno pegando a professora. Como assim ele vai ficar solteiro no final? O que somos nós, homossexuais, sabe?
Tá vendo? Aquele final é assustador. Eu falei pra você que ele é assustador.
É o plot do Art na pré-temporada de Riverdale, sabe? Aquilo.
Nossa, real tem isso, né? Faz muito tempo. Ah, eu adoraria um remake. Eu adoraria uma nova adaptação desse filme. Agora, bota o Roberto pra escrever. Eu adoraria, sabe? Eu queria ver como seria.
E eu quero ler com o de Riverdale com 30 anos já, fazendo adolescentes, no caso.
Ai, cara, quer dizer, o Roberto meio que adaptou isso na terceira temporada de VD, só que foi com aquele culto do tráfico de
órgãos. Total. É bem uma vibe Invasores de Corpos aquilo.
Tem um episódio de Sabrina que eles adaptam Invasores de Corpos mesmo, assim.
É bom,
que
é
faz
bom.
Até a capsulazinha bonitinha e tal. Mas a gente tá falando do elenco desse filme, a gente tem que falar do elenco desse filme,
vamos
a gente tem que ler o IMDb desse filme, pessoa por pessoa, porque é muito insano. É muito insano. Foi a maior surpresa, tipo, é o maior, assim, você abre o cast do Letterboxd, é tipo um Tag Yourself, sabe? Tipo, quem você é nesse filme? Porque, tipo. Primeiro que, assim, o Josh Hartnett, que era o maior mocinho dos anos 90 e anos 2000, é pra mim impressionante a carreira dele dessa época, tipo, o desaparecimento completo dele no âmbar da eternidade até Penny Dreadful, sei lá, em 2015, sim. Assim.
Eu conheci ele em Penny Dreadful. Não pode
ser. É, mas ele foi gigante, sabe? Era. Tipo, ele era o mocinho das Virgens Suicidas.
É, ia falar
sabe?
Isso, que ele tava no filme da Coppola. Ele fez um ano depois ou foi no mesmo ano? Acho que um ano depois, foi 99.
Um ano depois. 99, é. Ele tava em Halloween, ele tava nesse filme, depois nas Virgens Suicidas. Ele fez bastante coisa nessa época. Tem o Elijah Wood, a Clea Duval, como a gente falou, a lésbica suprema do cinema, a Jordana Brewster. Aí tem o Usher nesse filme também. Tem o Usher novinho.
Tá atuando muito mal. Ele tá atuando muito mal.
Era, ele tava começando. Era essa ideia dos anos do final dos anos 90, quando eles começaram a colocar algumas figuras da música, então, tipo a Brandy tava no Eu Ainda Sei Que Vocês Eram no ano
Nossa,
passado.
Sim.
A Tyra Banks tava em Halloween, Resurrection.
Do trio lá da Beyoncé aparecendo no Fred vs. Jason.
Sim, a do trio da Beyoncé.
A Kelly Rowland.
Tadinha da Kelly Rowland, cara.
Ah, ela apoia o Chris Brown. Ela merece ser conhecida pelo como aquela
do trio. É verdade. Continua a lista do IMDb.
Quem mais? Vamos lá. Funkin' Jansen, a nossa eterna Jean Grey, fazendo a professora predadora sexual. Cara, tem uma cena muito estranha nesse filme, que é quando ela vai falar com... Ela ainda não tá predadora sexual, ela vai falar com o personagem do...
Do Josh Hartnett. É da camisinha.
Do Josh Hartnett. E daí, ele bota tesão na professora. É estranha essa cena. E ela fica tipo, por que você é tão maldoso? E ela sai, tipo, toda... Porque Sim. ela é uma professora recatada, sabe? Uhum. É muito estranha essa cena. Tipo, eles criam tensão sexual ali entre o menino adolescente e essa mulher Muitas velhona, sabe? Porque ela era... Tem Selma Hayek nesse filme. Tem o cara do Exterminador do Futuro 2.
Robert Patrick.
Ele tá bom. Ele sabe fazer vilão. Ele sabe fazer vilão. Ele.
A Piper Laurie. Tem o Christopher McDonald nesse filme também, sabe? Muitas ele, pessoas, ele, muitos ele, nomes off, chocantes.
Eu achei ele gostoso com aquela, o cavanhaque dele nesse filme. Eu fiquei meio daddy, sabe?
Tem um cara do Silêncio dos Inocentes nesse filme?
Tem.
Daniel Von Bargen.
Quem é esse? Deixa eu pesquisar aqui. Quem é?
A filmografia dele é uma coisa, sabe? Tipo, ele tá no Instinto Selvagem, Tropas Estelares. Mas assim, não reconhecia, don't know her.
O John Abrahams tá nesse filme também, que é o namorado da Cindy no primeiro turno.
Eu preciso comentar sobre isso. Porque eu lembro que eu estava vendo. E ele não é um personagem. Tipo, ele aparece no fundo das cenas. Brigando com a namorada. Ele é personagem sem nome. E ele é meio que indicador que as coisas estão erradas quando ele e a namorada começam a conversar normal, sabe? Que você percebe que eles foram possuídos também.
Porque eles foram brigando.
Eu lembro que, tipo, quando ele apareceu, eu falei, nossa, eu conheço em algum lugar. Aí depois eu fui ver, tipo, era o cara todo mundo em pânico, sabe? E ele tá cadastrado como Fuck You Boy. E a namorada como Fuck You Girl. Porque é só esquecer o piloto do filme inteiro.
Mas tem um detalhe sobre o elenco desse filme que é hilário pra mim. Que eu preciso comentar. Porque, tipo assim, a Dimension, eles acreditaram. Eles acreditaram nesse projeto. Eles botaram a alma nesse projeto. Porque o elenco do The Faculty, não sei se vocês sabem disso. Mas eles foram garotos propaganda daquela marca Tommy Hilfiger. Dos Estados Unidos, sabe?
Meu Deus.
Eles fizeram uma campanha... Eles deram uma campanha inteira de jeans com o elenco de The Faculty. E isso é hilário, e eu vou postar isso no esqueleto.
Não,
eles fizeram detalhe, eles fizeram um clipe de Another Brick on the Wall com eles, divulgando do Tommy Hilfiger.
Ah, cara, bons tempos que não voltam mais, sabe? Tipo, hoje em dia nós temos que nos contentar com, tipo, gays fazendo gifs da Toni Collette gritando, sabe? Antigamente tinha isso, sabe? A gente tinha essas coisas. Imagina o elenco de Boris sendo propaganda de jeans, sabe? Tipo, seria legal isso. Essa é a coisa mais anos 90 que eu já vi. Eu tô olhando aqui. Parece as coisas dos filmes do Greg Araki, sabe? Tipo...
Sim! Essas pessoas existem? É uma pergunta, sabe?
É imagem de AI, sabe?
É.
Com exceção da que faz a caipira, eu acho que todo mundo nesse principal tá bem, sabe? Tipo, todo mundo muito carismático.
Sim, eu acho os personagens muito bons, assim. Tipo, até o Usher, você começa a se importar
com ele.
Ah, não, ele
tá ruim,
assim,
ruim.
Ele é bonito. E aí, sabe?
Eu lembro que ele tá muito expressivo, ele tá só, tipo, lendo as falas, sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Que ele
uma coisa que eu gosto dos personagens desse filme é, tipo, a dinâmica deles, porque a maioria se odeia ali, eles não têm... E eles... Beleza que eles são juntos ali pelo acaso e, enfim, eles têm que se ajudar. Mas tem uma... Eu acho que tem uma noção muito... Interessante sobre essas dinâmicas do ensino médio. Porque eu lembro que tem aquela cena que eles chegam na aula e o professor de biologia tá vendo lá a espécime com o Elijah Wood, que o Elijah Wood levou o negócio que achou no campo, etc. E daí tá todo mundo reunido em volta do estetoscópio, eles estão vendo o bichinho. E daí a Claire Duval chega, e daí eu acho que ela fica do lado do Usher, e daí eles começam a se xingar, e daí o bicho se mexe. E daí todo mundo se baixa junto e fica juntinho de novo, sabe? Tipo, todo mundo se odeia ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito...
Clube dos Cinco.
Sabe? Tipo...
É Clube mundo... dos Cinco.
Eu já explicava, os eventos essa coisa que adolescentes pareciam muito agressivos nos filmes, sabe? Mas passa um pouco aquela vibe dos jovens bruxas, que tipo... Que dá rivalidade pra amizade é muito rápido, as coisas acontecendo, sabe? Tipo,
sim.
Adolescência já tem essa coisa de que numa semana a pessoa é sua melhor amiga, depois ela vira sua inimiga mortal, depois ela já se faz tudo bem de novo, sabe?
Ah, adultos são assim também, sabe? Não vamos tirar esse crédito de adulto, são tão temperamentais quanto adolescentes.
Eu adoro mostrar o Lovecraftiano no final também.
Tem
um quê de Lovecraft aqui, sabe? Ainda mais no design das coisas. Tipo, quando tá chovendo e ele vê tipo, aqueles tentáculos saindo da cara das pessoas, tá um rosto meio transparente, a cabeça decepada com os tentáculos andando sozinha. A própria criatura, tipo, a criatura tem uma forma meio indescritível, meio peixe, meio polvo.
Parece um... Sabe o que parece? Sabe quando você dá, tipo, pega essas imagens de um ácaro? Parece tipo isso.
Sim.
Principalmente quando ele tá naquela forma de peixinho, que ele é tipo um prepúciozinho, sabe? Que daí eles jogam tipo alguma coisa na água e tipo abre o prepúcio e sai uma boquinha. Vocês lembram dessa cena?
Sim, Luiz, eu lembro. Cara, mas uma coisa que a gente não tá comentando tanto, a gente não tá dando tanto crédito, é pro Robert Rodriguez. Porque eu gosto do Robert Rodriguez.
Eu gosto
que, tipo... Nesse filme ele tá muito contido, porque é um filme feito de encomenda pra estúdio. Tipo, claramente caiu no colo dele, assim, de paraquedas o projeto. Ele foi lá, dirigiu, fez muito bem. O filme tem um ritmo muito bom. Tem umas cenas muito bem dirigidas. Mas uma coisa que eu gosto no Robert Rodriguez, e é uma coisa que ele vai começar a experimentar no filme seguinte, que é Pequenos Espiões, é que, tipo assim, não tem limites pra imaginação dele. Por mais que não tenha tecnologia...
Ele com uma tela verde na mão, meu filho, sai da frente, sabe?
Exatamente, sabe? Tipo, ele pode não ter a tecnologia o suficiente, assim, mas, tipo, ele não deixa isso parar ele. Eu gosto como ele usa...
pra mim, tipo, o House, aquele filme japonês, sabe? Tipo, só que em Hollywood.
Sim!
Ele não quer ser natural, ele quer fazer as porra louquice dele com a tela verde e deixa ele em paz.
Sim, sabe? Cara, sim, real.
Eu consigo admirar isso mesmo quando eu não gosto.
Exato, tem coisas que eu não gosto dele, mas tipo, eu ainda consigo admirar muito. Tipo, o último filme que ele fez pra Netflix, que era de criança também, super-herói, eu não suportei assistir, sei lá, 15 minutos, mas... Eu respeito. Eu respeito que ele pegou o dinheiro da Netflix, fez a coisinha dele, sabe? Tipo, e fez sucesso, o filme fez sucesso na Netflix. Vamos fazer outro.
Ele é um diretor muito esquisito, sabe? Tipo, porque tem uma fase da carreira dele que ele foca muito numa identidade mexicana-americana, sabe? Tipo, ele vai muito por esse lado. E tem a fase que ele tá só fazendo as porra louquice dele, se divertindo, sabe? E ele leva muito a sério as birutices que ele tá fazendo, sabe? Tipo, um dos problemas do Machete, por exemplo, é que ele estava sério demais. Mas, tipo, ele vai muito a fundo nos conceitos estranhos que ele tá fazendo, que eu consigo respeitar. E eu gosto de como ele consegue ser muito frenético e muito estranho, só que sem parecer confuso, às vezes, sabe? Tipo, aqui as cenas de ação eu acho muito boas, as cenas são muito grandes, perseguição e tudo mais, são todas muito bem feitas. E eu gosto que ele consegue ter essa coisa da esquisitice, da histeria e dessas cenas muito planejadas, muito tensas, sem ficar bastante confuso, sabe? Esse filme, pra mim, tipo, não tem nada a ver as cenas dos pânicos do Wes Craven, sabe? Nas chase scenes e nas formas como ele consegue montar a tensão e tudo mais. Eu gosto muito, mesmo as cenas mais simples, sabe? Eu gosto muito da cena que são escondidas na sala dos professores, vendo a Samaraia que sendo possuída, sabe? Uma cena que é muito boa e muito tensa,
sabe? É bom,
sabe?
E tem o cadáver no negócio. E eles vão...
A velha, é muito bom. A presença da velha nesse filme é muito boa. Eu adoro aquela cena do chuveiro, que é claramente uma referência ao Iluminado. E a velha tá se desmontando, e ela tá lá morrendo de calor. Eu me sinto assim, quando eu tô gravando às vezes com vocês, porque a gente pode gravar sem um ventilador, sabe? A gente grava sem ventilador, sem ar-condicionado, pra não sair ruído. Tá passando um carro enorme aqui, meu Deus do céu.
E mesmo assim sai ruído. Eu estou ouvindo.
Mas eu gosto desses códigos visuais que ele pega e que o roteiro e junto com a direção dele pega de coisas que são muito conhecidas popularmente na cultura. É a velha no banheiro do iluminado, é o teste lá do Alien, o Enigma de Outro Mundo. Ele vai pegando essas coisas que são muito conhecidas e ele vai reformulando. E é uma parte disso que os filmes pós-pânico faziam muito. Mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito eficiente nesse filme, sabe? Tipo, é diferente. É uma coisa assim que eu vejo que eles tentaram fazer isso com essa febre pós-pânico de slashers adolescentes. E é uma coisa que eu sinto que eles tentaram dar uma guinada meio parecida com A Hora do Pesadelo. Que ela é, como A Hora do Pesadelo fez pros slashers dos anos 80, sabe? Que tipo, quando Halloween, Sexta-feira 13 estourou, era tipo slasher de cara, do assassino, mascarado, direto, direto, direto. E daí A Hora do Pesadelo expandiu todos esses conceitos e pegou coisas mais, elementos sobrenaturais, mais fantasia. E tipo, deu um novo ar, sabe? Um novo fôlego pra esse subgênero, pra ele ir um pouco mais longe dos anos seguintes. Só que eu acho que nos anos 90, assim, eu acho que eles não conseguiram fazer isso com eficiência. E logo depois veio a era dos remakes, né? Então, tipo, morreu muito cedo essa fase ali do... Morreu novinha.
Morreu novinha.
Idade de Jesus. 33 anos.
Idade de Cristo.
Eu
gostaria que tivesse dado certo pra ter, tipo... Pelo menos uma variada, sabe? Tipo, eu gosto dos Flash dos anos 2000. Menos pela qualidade, mas porque eu rio deles. Mas...
A gente tá devendo um especial sobre lenda urbana, tá? Eu quero fazer.
Verdade.
O 2 é bom. Verdade. O 2 é muito bom.
O 2 é muito bom. O primeiro é bom também, só o 3 que ninguém se importa, que tem a Kate Mara, tadinho. Mas eu quero encerrar esse programa lendo um trecho do livro Invasores de Corvos, do Jack Finney. Mas eu sabe que eu gosto muito de como esse livro acaba. E eu quero ler o final do livro pra vocês. Essa edição que eu tenho não é a edição da Dark Side, é a edição clássica da Abril, que foi de tradução da A.B. Pinheiros de Lemos. Eu quero ler os últimos dois parágrafos desse livro, porque eu acho muito bonitos. E só pra gente encerrar o programinha, nosso primeiro programa sobre Invasores de Corpos, talvez a gente fale sobre os outros filmes, que vale muito a pena. O dos anos 70 e o dos anos 50 é muito legal também. Então, assistam outras adaptações de Invasores de Corpos e assistam Riverdale e Sabrina, que também adaptaram essa história. Mas ele fala assim, ó. No final do livro dá tudo certo, né? Tem um final feliz, o livro também feliz, entre muitas aspas. E ele fala assim. Mesmo agora, com os acontecimentos ainda recentes, há ocasiões que vão se tornando mais e mais frequentes em que não tenho mais certeza do que de fato vimos, do que realmente se sucedeu. Creio que é perfeitamente possível que não tenhamos realmente visto ou interpretado corretamente o que julgamos ter acontecido. Não sei e não posso afirmar coisa alguma. A mente humana exagera e ilude a si própria. E também não me importo muito. Estamos juntos, Beck e eu, para melhor e para pior. Mas, chuvas de pequenas rãs, minúsculos peixes e misteriosas pedrinhas de vez em quando caem dos céus. Aqui e ali, sem qualquer explicação possível, homens são queimados até a morte dentro de suas próprias roupas que ficam intactas. E de vez em quando, as sequências de tempo ordenadas e imutáveis são inexplicavelmente transformadas e alteradas. Lemos, por vezes, essas estranhas notícias, em geral escritas em um tom irônico, ou então ouvimos rumores vagos e distorcidos a respeito. De uma coisa eu tenho certeza, alguma dessas histórias, só algumas, não todas, são verdadeiras.
É a mesma tradução que a minha aqui agora.
Eu gosto muito do final desse
livro.
Cara,
esse final é muito bom.
Eu achei que poderia fazê-lo provar o meu mundo. Um mundo sem raiva, sem medo, sem arrogância, onde o perdedor vai para casa e os pais gostam dele. O atleta fica esperto, o patinho feio fica belo e o medroso não vive no terror. A aluna nova pode ser facilmente aceita por pessoas iguais a ela. Sabe, Casey, até os sentimentos de Mary Beth podem ser atingidos por um bando de patéticos perdidos e que acreditam que suas vidas vazias e solitárias são a única forma de sobreviverem. Eu posso torná-lo parte de algo tão especial, Casey, tão perfeito, tão destemido.
Então, meus alienzinhos, esse foi o nosso especial sobre Prova Final, ou The Faculty. Eu espero que você tenha gostado. A gente tá revisitando alguns filmes dos anos 90, dos anos 2000, filmes que a gente gosta bastante, filmes que a gente queria falar aqui no programa. Eu espero que você tenha gostado. Você pode seguir a gente, @esqueletosgays, em qualquer rede social. E você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnoarmario.com. Agora, se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar a gente a continuar crescendo e produzindo cada vez mais conteúdo legal pra vocês, é apoia.se/esqueletosgays. A gente tem vários planos lá e a gente sempre tenta liberar os episódios completos antes pros nossos assinantes ou algumas coisinhas especiais também que a gente vai preparando ao longo do mês. Se você quiser me encontrar no Twitter é @escrabroso e no Instagram @machadolue, e eu tenho um perfil também que eu gosto de postar as minhas mídias físicas, que é @coisascabrosa.
Sou o Álvaro, se você quiser me encontrar no Twitter, a minha @ é gayracula98. No Instagram eu tenho um perfil para comentar sobre terror que se chama gayracula_. E eu também tenho um perfil no Instagram para poder ficar postando imagens de locais LGBTs em filmes. Se chama Bar Gay Todo Seu. Tudo junto.
Eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Twitter, @JON3TO. No Instagram, @JoãoNeto_89. E eu tenho um perfil profissional. Eu sou designer, faço posts de filmes. Se vocês quiserem ajudar no engajamento e me seguir, @NRIB_design. Tanto no Twitter quanto no Instagram.
Agora tag yourself nesse filme, gente.
Ah, eu sou o Elijah Wood, obviamente. Inteirinho ali.
Eu sou a Jordana Brewster.
Homofóbica?
Sim. Eu acho ela cante, eu acho ela cante.
Ah, ela me irritou muito. Eu não fiquei triste quando ela foi possuída e tentaram matar ela, sabe?
Eu adoro aquela cena que ela chega de óculos na escola e ela fala: você acha que eu tô em drag por quê, sabe?
Eu sou a Funkin' Jansen porque eu queria pegar o Josh Harnett.
Cadeia, cadeia. Gente, vocês não vão acreditar no que eu achei agora. Eu vou só mandar o link aqui do Letterboxd.
Tá.
Tem uma adaptação dos anos 90 de Crime e Castigo. É isso. Tchau.
Insubúrbia.
Insubúrbia, sabe?
Nossa, e é Crime plus Punishment.
Com a Ellen Barkin.
Foi uma coisa, viu?
A Coxata Ferrell, meu Deus do céu, o que é isso?
Não, gente. Jeffrey Wright.
Pois é, cara.
Susan Sarandon, aquele assim, não, brincadeira. Vai segmentar, sabe?